Ih, rapaz, eu não fiz a minha frase, socorro.
Ô,
Tá,
viado,
peraí, já
porra.
sei. Porra,
Acontece,
fala
acontece.
aí. É, acontece, vamos lá, vamos lá. Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui começando com mais um podcast do Sala das Nerdices. Eu sou o Alessandro e eu esqueci de criar minha fala de efeito.
Meu nome é Thiago, e há 2 anos atrás eu fui ao inferno quando a CW resolveu cagar Arrow por inteiro.
Nossa, que temporada horrível aquela quarta temporada, viu? Meu Deus.
Meu Deus, cara, eu não gosto nem
Vai,
de lembrar.
Adriano.
Meu nome é Adriano Campelo, e há 2 anos atrás eu fui ao inferno quando a Warner demitiu meu diretor favorito. Hoje eu preciso ter algo a mais. Hoje eu preciso assistir Esquadrão Suicida.
Putz, não.
Meu Deus.
É isso aí, pessoal. Já viram qual vai ser o tema, né? Vai ser Arrow, a série da CW que fala sobre o Arqueiro Verde. Bom, estamos aqui com basicamente o DCZ assumido e com o cara que é viciado em Arrow. Então, sem mais delongas, então vamos começar. Então, o Thiago, já que é um fanzaço assim, doente de Arrow, eu quero que comece já falando assim por que que gosta tanto da série.
Cara, Arrow foi uma série que eu comecei a assistir já quando tava na quarta temporada. E antes eu ia muito na pilha das pessoas, porque elas falavam que era ruim. Aquelas coisas, é novela. E aí eu comecei a ver na Netflix desde a primeira temporada e eu acabei me apaixonando pela série. No início as atuações não eram tão boas, mas a história, os roteiros, as cenas de ação. Eu acho que eu gosto mais de Arrow por ser. Digamos assim, é como se fosse um Batman, sabe? Eu sou muito fã do Batman. E Arrow meio que funciona só com isso, porque a CW não pode usar o Batman nas séries de televisão. E eles usaram pegar o Arqueiro Verde, que era um personagem completamente desconhecido em 2012, e botaram pra TV, e na minha opinião deu muito certo.
É, faz sentido, até porque só muito tempo depois que talvez, tipo assim, eu disse talvez, a gente possa ter um Batman, só que levou anos assim, levou quanto tempo mais ou menos?
Desde
Em 7 anos,
2012,
né?
uns 7 anos,
Putz,
a gente foi ter a primeira referência ao Bruce Wayne depois de 6 anos do lançamento de Arrow.
Foi um bom jeito que eles usaram para aproveitar, né?
Foi,
Ele falando no discurso, né?
Isso. Não,
Sim, isso.
não chegou a ser no discurso. Foi no segundo episódio da sexta temporada, em que ele tava sendo incriminado de ser o Arqueiro Verde, e aí ele tava falando
Ah,
pros
ele fala do
jornalistas
Wayne,
que
né?
isso. Ah, eu podia ter muito bem pego o Bruce Wayne e ter colocado naquela foto também, mas não fizeram. Foi um negócio assim, sabe? Foi uma baita sacada.
Isso, foi exatamente isso.
É aquele momento que você tá assistindo a série do seu jeito legal, né? Porque a gente só faz as coisas na legalidade, né? A gente tá vendo a série
Claro.
no sistema legal na cama e de repente dá um plop. Eu entendi, eu entendi, eu entendi.
Opa! Foi importante você citar sobre o Batman, até porque muitos dos recursos e vilões que são usados em Arrow até hoje eram vilões principalmente do
É
Batman,
verdade.
né? Por exemplo, o Exterminador, o Ra's al
É.
Ghul. Tem mais coisas também, né, relacionado ao
E
Batman.
ela é filha da trilogia do Nolan, né?
Sim. A primeira temporada mesmo foi muito baseada em Cavaleiro das Trevas, se eu não me
Isso.
engano.
E teve um pouco do Batman Begins também.
Sim, também teve muito Begins. E foram ótimas referências para começar. Por mais que eu não ache a primeira temporada. Tipo assim, ela não é ruim.
Não, foi.
Mas acho que, como é uma temporada de
Isso.
começar, então eu acho que serviu pro seu propósito.
Vocês viram a primeira temporada no início da série ou vocês já viram depois?
Eu fui ver depois.
É, eu também fui ver depois. Em 2012, eu ainda assisti
É,
Smallville,
essa é a
tá ligado?
diferença.
Então.
Porque assim, quando começou, né, a série, a gente era órfão um pouquinho dessas coisas, né? Tipo assim,
Sim.
Smallville já tava
Sim,
fora.
sim.
Né? Tipo assim, é que nem assim, vale a pena você ainda dar moral pra Arrow por isso, porque ela, apesar dos altos e baixos, tudinho, ela foi a série que iniciou essa nova era. No tempo, quando ela chegou lá, era tudo mato, né? Era tudo uma
Claro.
ilha escondida no, lá no. longe da China.
É isso aí, eu concordo canal 100%. Aberto, né? Canal aberto, né?
Pode terminar pra quem, então?
Mas é isso, pô, porque Smallville já tinha terminado um ano antes, né? E eu acho que eles ficam nessa pressa de ter que fazer outra série. Antes de Smallville começar, a série, não sei se todo mundo sabe, ia ser do Batman. Ia ser tipo Gotham, como a gente tá tendo hoje em dia, sabe? Então, assim que terminou Smallville, entre aspas, fez um certo sucesso, então eles ficaram nessa... nesse negócio de tentar começar logo uma nova série, né? Então, pô, olha o Arqueiro Verde. Vamos tentar, né?
Foi, cara, Arrow foi nada mais, nada menos do que um tiro no escuro. Foi que nem a Marvel em 2008 com o Homem de Ferro. Ninguém conhecia o personagem, ninguém sabia tanto. Era personagem conhecido ali nos quadrinhos, em algumas animações, mas não era um personagem que te cativava. Aí fizeram o que fizeram e deu certo, tá aí até hoje.
Mas eu acho que é um bom jeito de resumir, tá ligado?
Assim, a gente tem que pensar também, o bacana é que, tipo assim, eles foram escalando, né, a série. Tipo assim, eles foram vendo que tava dando certo e foram escalando. Aí, claro, assim, teve uma hora que eles se perderam lá, mas também a gente entender que hoje em dia o cara manter 20 e poucos episódios e com uma verba de TV aberta é muito complicado. É diferente a gente pensar se Arrow fosse uma série estilo Titans, aí com seus 12 episódios, no máximo 15, 16, conseguiria aproveitar bastante coisa. Só que, assim, eles é TV aberta lá, eles têm que fazer, tem que ter um relacionamento, tem que ter uma equipe.
Não, sim. Até porque a quarta temporada, tipo assim, eles não se perderam. Foi uma jogada no meio do Saara.
Cara,
que meu
a quarta
filho...
temporada é o seguinte, eu não gosto nem de falar porque eu já fico com a raiva já vem. Mas a quarta temporada foi o seguinte, os caras escalaram desde a primeira na montanha, iam subindo. Quando chegou na terceira, eles resvalaram. Quando chegou na quarta, eles caíram até lá embaixo de novo. Foi isso, a quarta temporada é isso. A quarta temporada é completamente desnecessária pra Arrow. Acho que não tinha, eles botaram muita coisa que não combina com a série, tanto é que depois na quinta eles voltaram meio que às origens e deu no que deu, porque a quinta, pra mim, até hoje é a melhor temporada da série e é isso.
Cara, assim, é como eu falo, tá ligado? Eu já nem falo em questão de quadrinhos, falo em questão da TV, live action, etc. Assim, você pegar personagem urbano e misturar com magia já é uma questão que já são duas coisas que não se misturam, sabe? Tipo assim, é que nem pegar o Batman mesmo, é o exemplo perfeito, porque nos quadrinhos, Ra's al Ghul, Liga das Sombras, Liga dos Assassinos, tanto faz, é toda uma questão mística, cheia de magia, ressurreição, essas coisas, e no Batman Begins virou como se fosse apenas assassinos do Oriente, sabe? Sem misturar magias. Tipo assim, é uma coisa da própria religião deles. Então, não é nada que você olha, poxa, velho, é magia de verdade. Não. É que, tipo assim, os caras acreditam naquilo e é mais uma questão espiritual.
Não é magia, é tecnologia, né?
Não. E exatamente é algo mais realista. Então, quando você bota isso pra um personagem urbano, só que numa questão de ser magia mesmo, eu acho que já é uma coisa que não combina, sabe? Até a terceira temporada ainda foi, porque ainda tinha um pouco da pegada, um pouco mais pé no chão, sabe? Mas quando entrou na quarta com Damian Dark, com aqueles negócios daqueles talimãs que tinham poderes, e que o flashback mesmo, que tinha o Constantine, então, virou uma lambança
e
completa,
e a lambança inteira veio naquele fadídico episódio em que eles matam a Laurel Lance. Ali meio que matou a série naquela quarta temporada. E eles mataram ela logo no momento em que ela tava mais evoluindo na série. Foi a temporada em que ela mais evoluiu, que ela virou uma heroína. E aí, do nada, eles decidiram matar ela sem mais e sem menos.
Tanto que eu acho que eles colocaram depois a Sereia Negra na quinta temporada. Eu acho que pra compensar, porque mataram ela
óbvio,
na quarta, tá ligado?
Óbvio que foi, óbvio. Mas eu não tenho nem dúvida disso. O pessoal da CW sabe que a atriz que faz a Laurel é querida pelos fãs e tudo isso. E quando eles perceberam que os fãs não gostaram e que eles queriam ela de volta, não tinha como ressuscitar ela. E aí eles trouxeram ela nessa versão da Terra 2 como um... Pegaram ali, lá no fundo do poço, trouxeram ela pra série e tá aí até hoje.
Uma coisa que eu acho que é bom já começar assim, pra quem tá ouvindo, pelo amor de Deus, entendam que o pessoal todo fala, isso aí não é quadrinhos, né? Esse arqueiro não é o meu arqueiro, essas coisas assim, mas quem lê história, quadrinho, mesmo se a pessoa não for aquele hard mesmo, assim, que lê tudo que sai, mas a pessoa entende que existem vários tipos de histórias, né? Ah, então, sim. Assim, eles se basearam no Batman, fechado, pronto. Mas só que existem histórias do Arqueiro Verde um pouco mais pesadas, assim, que ele age com um pouco mais de força. Então, assim, eles seguiram, claro. só que a grande sacada deles pra fazer isso, é quando eles aceitaram, foi justamente abrir o leque. Apesar de ter saído umas coisas meio estranhas, sabe? Essa fase do Damian Dark tem umas complicadas surgindo, mas só que eles conseguiram abrir de um jeito leve. E hoje, assim, é totalmente aceitável tu ter hoje na série meta-humano. E naquele tempo lá a gente não conseguia nem imaginar, porque não combinava de jeito nenhum.
Eu acho que o problema... Acho que tanto de Arrow quanto da série inteira... Tudo bem, é a estrutura da série que tem que fazer pra tudo se encaixar certinho... E blá blá blá... Tudo bem, tá ligado? Eu relevo isso, mas ainda me incomoda porque a série tem muitas... Cheio de aspas, coincidências, sabe? Ah, tipo assim, exatos 5 anos atrás que eu conheci o Exterminador, o Exterminador aparece. Há 5 anos atrás que aquele carinha japonês apareceu, ele apareceu de volta aqui, eu tô revendo 5 anos depois. Cara!
Alessandro, isso é... Você sabe que é um problema, né? Tem alguém escrevendo lá, o cara precisa comprar leite, ele precisa que coisa aconteça no período da historinha dele lá. Mas deixa isso. Ah, uma coisa...
Não, velho, porque é uma coisa que me incomoda, tá ligado? Porque assim, pegar o exemplo, pronto, Constantine, 5 anos atrás, ele salva o cara lá, há 5 anos atrás, acontece negócio de magia, aí exatos 5 anos é que começa a ocorrer, tipo, você consegue se reviver na ilha toda, tá ligado? A cada ano, mano, a vida do cara é uma merda.
Eu fico imaginando esse período aí, o que é que deve ter acontecido, né? O Steven Emma deve ter chego lá pro Medway e falou, cara, eu vou salvar teu emprego. Não vai precisar parar de comprar sobretudo, não. Tu vai ter dinheiro. Aí chegou lá, aí ele viu que não ia dar pra salvar a série, né? Salvar Constantine. Aí na dúvida, o que é que ele fez? Chegou pros autores lá e falou, vou falar sobre magia aí. Mas o que? Não, coloquei, né? Vai colocando que eu tenho uma surpresa pra ti. Aí o cara tava escrevendo lá de boa. De repente, acho que o Steve Emmel chega com o Matt Ryan lá, tudo já caracterizado. Falei, ele vai participar dessa próxima cena aí. Mas não tá. Não, coloca aí no flashback.
Coloca aí.
Isso aí. Tá no flashback, tá na história.
Exatamente.
Bom, pelo menos a cena do Constantine depois, nos tempos atuais, é muito boa, né?
Cara, esse episódio aí é um dos poucos que se salva na quarta temporada.
Esse é o último, né? Porque é o mais importante, porque mata o vilão, que é uma merda. Nossa,
foi
mano, Damian Dark,
eu odeio muito aquele... Foi um completo desperdício de ator aqui na... Olha, tanto é que botaram ele em Legends of Tomorrow, que era uma série mais escanteada, e ele funcionou lá.
Então, a gente tava falando aqui sobre Damian Dark, sobre Ra's al Ghul, só que eu queria citar, a começar pelo um vilão aqui, que já foi logo da primeira temporada, que é o Malcolm Merlyn, né?
Cara, o Malcolm, ele é... O Malcolm é aquele personagem que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Ele é um baita vilão, mas de vez em quando ele atua como um anti-herói, e o ator é muito bom também, é o Michael Barrow, e eu acho o Malcolm, um personagem legal, é um personagem importante pra série, e tá prometendo voltar nessa sétima, né?
É o John Barrowman, ele.
Isso!
O cara é assim, pra... Vocês assistiram o Doctor Who?
Não
assisti. Ele participa de Doctor Who, né, de uma das melhores fases, a fase do David Tennant. O personagem dele é tão bom que criaram um spin-off. Aí quando começou a série, né?
Nossa.
Já fiquei lá, já fiquei mais esperançoso, né? Porque assim, os outros atores a gente não era tão conhecidos, né? Aí já o John Barron pra mim já era um rosto conhecido. E ele foi crescendo de um jeito. Aí ele já tem uma ameaça de mal que o Damian Dark não passava tanto. Né? E dava uma raiva quando tava ele e o filho dele, moleque, o cara judiava, moleque.
A primeira temporada do Malcolm inteira é mostrando eles como um vilão. Na segunda temporada eles meio que mostram lá pro final como um anti-herói. Na terceira mantém essa pegada, na quarta já volta como um vilão. E na quinta ele mal aparece só na season finale, mas é como se fosse um anti-herói também.
Ele assume a imagem do Ra's al Ghul pro Batman, né? a Arrow sobreviveu apesar da Warner Bros. Porque a Warner proibiu eles de lutarem muita gente. Por exemplo, tem a saída do Exterminador, a saída dele no começo, assim, da série, né? Foi só porque eles iam usar ele no cinema e não queriam confundir o público e acharam que... ação Warner Bros, né? E tem outro negócio, eles conseguiram, assim, depois de muito tempo, a gente vê esse movimento no cinema da Warner melhor agora, né? E também a gente vê que mudou tudo lá, porque eles abriram a cabeça e pensaram em colocar Supergirl na TV.
Isso.
Que foi outra coisa que deu muito certo. Aí foram mais inteligentes e uniram com a CW depois e colocaram o Superman. Então, tipo assim, tu vê que eles abriram a cabeça que dá.
E não só botar o Superman, como foi uma das coisas mais acertadas, né? Foi colocar o Superman na série da Supergirl.
Pra mim, cara, pra mim esse Superman da CW é o melhor live action atualmente do personagem. E é um Superman já instalado naquele universo. É. Ele já é o Superman há bastante tempo, todo mundo conhece e tal.
Uma das vontades do Steve Campbell lá e meio companhia é eles conseguirem fazer o universo da TV mesmo. Existe a discussão lá pra colocar cânones de multiversos do Smallville.
Nossa! Que delícia!
Que assim, é incrível pensar que a gente vai ter isso na TV. E tudo começou com Capuz, lá no comecinho. Que a gente vai ter Crise das Infinitas Terras na TV.
Ah, em 2012 ninguém imaginaria que isso ia acontecer.
Assim, era aquela série... Era uma série que não era uma série de quadrinhos. Era uma série de ação. Eles foram construindo os personagens com o passar da própria série. A caracterização ficou um pouco mais quadrinho. Chegou na segunda temporada, eles viram que dava pra abrir um pouco a mão de realismo, né? Pra ir para os quadrinhos um pouco mais, para poder aproximar. A única temporada que eles perderam a mão mesmo foi aquela quarta. Eu acho que eles quiseram fazer uma transição para um outro universo mais fantástico, muito de cabeça.
Então, voltando aos vilões, como a gente estava comentando, eu queria saber então agora sobre o Exterminador, né? Que eu tava comentando, já que a gente já vai ter esse novo no cinema, que vai ser um caso gigantesco. Eu queria saber o que vocês acharam do Exterminador da CW, né? Eu considero ele um dos melhores vilões que tem.
Ah, cara, esse Slade Wilson da CW é um dos melhores vilões do Arrowverse. Isso aí a gente nem se discute. E o ator também caiu muito bem no personagem. E eu acho até que ele pode ser considerado como o melhor vilão da série. Eu
pensei que ele ia falar que o maior vilão da série era Feliz.
Tá no páreo. A briga é dura, pô.
O Exterminador, eles construíram bacana. Tipo assim, justificaram. É aquele negócio de... É diferente. Eles inseriram no Arqueiro, o cara que era geralmente era inserido junto com o Batman, com os Titãs, né? Inseriram no Arqueiro e teve justificativa.
Sim.
Ele foi levou bacana. Tipo assim, ele tinha uma justificativa legal. Ele tava certo. Porque ele tava perturbado, então ele não conseguia entender o que aconteceu na ilha, né?
É isso que eu ia falar, tipo assim, toda essa parte do Mirakuru com até esse triângulo amoroso entre o Exterminador, o Oliver e Achado.
Achado não é roubado.
Mas é isso, tá ligado? Eu acho que se fechou e de uma maneira, tipo assim, bem consolidada. Por mais que não seja lá uma motivação tão boa, ela é justificável pra série.
Eu não acho que a motivação dele é tão boa assim. E não é uma motivação... Eu não acho que é uma motivação boa. Mas é uma motivação que funciona, porque ele tá drogado, a droga faz ele ver a mulher que ele amava. Teoricamente, na cabeça dele, o Oliver fez tudo aquilo e ele vai em busca de vingança atrás do cara.
E foi o que colocou o mote dos outros vilões, né? Que a partir daí, todo vilão que entrava era porque o Arqueiro tinha feito alguma coisa pra ele. Mas aí depois daí a gente teve o Jayce lá na frente também.
É, mas é isso, então. Foi até bom você comentar sobre o Jayce, porque agora eu quero comentar. Thiago, respire, tá bom?
Então,
já quer comentar sobre ele junto com o Ricardo Dias. Isso, Ricardo Dias. Mas eu quero começar primeiro com o Prometheus, tá ligado? Que é o Xodó. do Thiago.
Cara, é o seguinte, o pessoal tem que entender que a quinta temporada de Arrow eu acho que é uma temporada perfeita. A CW tem que pegar essa temporada, botar dentro de um potinho e fechar. Pegar o Adrian Chase, botar dentro de outro potinho e fechar. O cara é um vilão perfeito, o ator é bom, a motivação é boa, o que ele faz na série é extremamente incrível. Ele foi o único vilão que fez o Oliver desistir de ser o Arqueiro Verde. Então só pra isso aí, pra mim, já mata o resto dos vilão tudo.
É, ok, né? Sinceramente, agora com a sétima temporada, eu tô começando a achar que talvez o Dias possa roubar um pouco desse estrelado dele, até porque ele já sobreviveu por duas temporadas, né? Já vai ser a segunda dele.
O cara é um herói por isso.
E o Oliver foi preso. Então, eu ainda acho que talvez ele possa perder um pouco do estrelato por causa de todo esse negócio do Dias, que acabou revelando a identidade do arqueiro, que ele teve que se revelar pras pessoas pra conseguir derrotar o cara, né? Então...
também foi outra. Foi outra boa jogada, exatamente.
Porque assim, você fala, o Prometheus fez ele desistir de ser o arqueiro por um tempo... Velho, o Dias, o Oliver teve que admitir que era o arqueiro pra poder continuar a perseguir o cara, porque não dava, tá ligado? O cara tinha dominado a cidade inteira.
É um bom argumento, é um bom argumento.
Tem que falar que o Dias, ele conseguiu movimentar todo aquele esquema do... Qual é o nome do hacker lá?
O nome do vilão é o Kaden James.
Isso. O Chase, ele era mais okay. Aquele... Ele era mais aquele sangue nos olhos por conta da raiva, né?
Mas, isso. Assim,
ele queria só destruir o Oliver Queen. Já o Dias, ele quer tomar conta de tudo mesmo.
Coisa já avisando que vai ter agora um spoiler da sétima temporada.
A gente, quando o Oliver vai ser liberado e ele é preso, o Dias, ele faz uma jogada, ele num caminho pra chegar na prisão, ele compra o guarda que tá tomando conta dele e faz o guarda matar os caras que iam recepcionar ele na prisão.
Isso aí.
Ele vai visitar o Oliver só pra falar pra ele que ele vai acabar com ele, e ele consegue fazer uma rebelião na cadeia de boa. É igual, é uma cena muito bacana.
É boa. Esse episódio em si é sensacional, cara. Esse episódio, pra mim, até agora é o melhor da temporada atual da série.
Cara, pra mim, esse episódio é o melhor da série, cara. Acho que sem dúvida nenhuma, ele se passou dentro da prisão. E tem toda aquela questão dele tentar sobreviver e sair da prisão. Tanto que não mostra a Felicity, não mostra o Diggle, não mostra nada. É só Oliver sobrevivendo na prisão. Que depois aquele negão lá vira a favor deles, etc. Nossa, mano, melhor episódio, velho.
Olha, e tem uma curiosidade bacaninha. Assim, o Steve Amell, ele é ruim ator, mas ele é bom arqueiro. Ele criou um tique na mão dele, e é tipo quando tá um pouco de tensão, ele começa a apertar uma das mãos dele, né? Uhum. Ele criou pra simbolizar um ataque quase que de pânico dele pra querer ter o arco na mão. Tipo assim, aquelas situações que ele não pode...
Nossa.
Que ele tá como Oliver Queen, não tá como o alter ego, né? Ele se sente pressionado, então... Seria o momento que ele queria ter o arco na mão.
Eu vou falar uma coisa. Eu e o Alessandro, a gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que o Stephen Amell evoluiu muito na atuação. Porque aquele episódio em que, na sexta temporada, em que ele e o Diggle têm a discussão, que um fala a verdade na cara do outro. Cara, aquele episódio ali, ele é tenso do início até o final. E tu vê que ele tá muito irritado com aquela situação toda. E eu acho que ele evoluiu bastante como ator.
É, fazer quase 7 anos, se não evoluiu. Evoluiu, não, o cara tem que ser ruim, óbvio, não mesmo.
Não, também. Óbvio, mas...
É porque aquele negócio, se tu vê ele fazendo qualquer outra coisa, não é bacana. Mas só que tu vê, tu viu... Não sei se vocês viram ele participando do American Ninja, que é tipo... Aquele, é tipo o Maratoma. É o
Arqueiro Verde. Nossa, sim.
É realmente.
Ele, tipo assim, ele tem os movimentos do cara, ele... Assim, não, ele não é expressivo, mas só que a gente tem que entender também que o personagem é outro personagem, não é o Arqueiro Verde da Liga da Justiça Sem Limite. Isso. Que é o brincalhão. É um outro personagem. Um personagem que passou 5 anos no inferno. E agora ele precisa ser algo mais, né?
Sim.
Então, tipo, ele não é um cara. Ele é um cara que.
Ele não demonstra emoção.
Ele não é como é. Ô, Thiago, ele não é o Arrow de Smallville, tá ligado?
Meu Deus, nem me compara com isso. Pelo amor de Deus.
aí tu vê que evoluiu, né?
Meu Deus do céu.
É, eu gostava do arqueiro em Smallville, tá ligado?
Tinha.
A gente tem que escutar.
Eu até entendo.
Eu acho muito errado eles terem subutilizado o Arqueiro Vermelho, o Arsenal, o Colton Haynes. Foi, ele sofreu a mesma coisa que o Kid Flash sofreu no, na série do Flash, que foi esquecido praticamente. Tantos episódios que eles podiam fazer diferença e tinham com construir bacana, foi esquecido.
É, isso é verdade.
O pior é que ele funciona melhor do que o Kid Flash.
É, eu vejo uma diferença entre o Arsenal e o Kid Flash, porque é o seguinte, o Arsenal tá ali pra servir como um Robin, digamos assim. E o Kid Flash Sim. não, o Kid Flash, em algum momento, ele é o Flash. O Kid Flash não, nunca foi um... Quer dizer, ele até pode ter sido considerado um sidekick, mas ele nunca foi um, digamos assim, não tanto quanto o Arsenal.
Aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que lá na frente, quando a gente tiver a Crise das Infinitas Terras, né, a gente vai ver um reboot do mesmo universo? Então, uma chance de ter, por exemplo, Sim. um arqueiro mais parecido com os quadrinhos, porque vai estar sendo reiniciado toda aquela linha do tempo. Acho. E de repente corrige essa questão da Laurel não tá do lado não ser a canário original.
Eu não descarto essa possibilidade.
Eu também não, eu acho que é bem provável que isso aconteça mesmo.
Além de unir a Terra da Supergirl com a Terra 1, que é do Barry e a do Arqueiro mesmo.
Ok, então só pra finalizar, Thiago, faz um pequeno resumo do que você acha da série e dê sua nota em quantos lugares no sofá.
Cara, é o seguinte, pra mim Arrow é uma das melhores séries que eu já vi, em questão de ser fã mesmo. Eu acho que atualmente é a melhor série do Arrowverse. Sem ela, a gente não teria nada disso acontecendo hoje, esse universo compartilhado na CW. Por isso eu acho que ela é uma série, é a melhor série que tem no Arrowverse. É uma série com uma história boa, com personagens marcantes, que são também importantes pro próprio Arrowverse. E outra coisa que ficou provada nesse crossover, tá? É que o Oliver é o maior personagem do universo, do multiverso inteiro. Isso ficou provado com a fala do monitor. Então acho que só por isso já fica clara a minha opinião aqui sobre a série. E eu acho, eu vou dar, só pela quarta temporada, tá? Eu vou dar 4 lugares.
Olha, pelos altos e baixos, porque quando tem alto é muito alto e o baixo é bem baixo mesmo da série. E pra mim ela é a série que mais sofre com o regime TV aberta, que é ter tantos episódios assim e ter que seguir a fórmula de se trabalhar na TV aberta, né? Tipo assim, pra mim, se eles jogassem ela pro DC Universe, ou então passassem, às vezes mudassem de rede a série, ela ia conseguir se manter com mais qualidade até. Aí pra mim, por conta dos baixos, eu acho que eu dou... Ah, caramba, não quero dar menos de 3. Não, nem menos de 3,5. Na verdade, eu queria dar 5, mas não vou dar 5 porque eu tô sendo uma pessoa séria agora. Aí eu tô 4 lugares com um sofá com suporte pra colocar o arco e flecha do lado.
Que isso?
Ah, então, eu vou usar um pouco do que o Thiago falou, porque pra mim é uma das melhores séries também. Acho que, não que eu já vi, mas acho que do tema de super-heróis, sabe? E também, se não fosse por essa série começada em 2012, um ano após a última temporada de Smallville, a gente não teria todos os eventos que está acontecendo hoje em dia. E assim, eu acho que pra isso foi muito importante. Acho que até pode até, de certa forma, ter uma certa influência também por causa do cinema, né? Dos personagens. Então, eles basicamente fizeram com a Marvel, que foi tentar reutilizar personagens secundários em alguns momentos. E até que aos poucos conseguiram colocar os personagens mais primários da Liga da Justiça, os personagens principais da DC e tal. E eu também poderia até dar 5 lugares no sofá pra Arrow. Mas como o Thiago falou, por causa da quarta temporada e da metade assim da terceira, eu boto também acho que 4 lugares e um lugarzinho pra um bebê com arco e flecha. Então fica uns 4 lugares e meio assim mais ou menos.